A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu previsão de crescimento para a economia mundial em 2020, passando a projetar um crescimento de 2,9%, anteriormente previa alta de 3%, em razão de ameaça de persistentes tensões comerciais. Para esse ano, a projeção foi mantida em 2,9%, que é a menor taxa de crescimento anual desde a crise financeira de 2008. Lembrando que em 2018, o PIB global cresceu 3,6%. Conflitos comerciais, fraco investimento privado e incerteza política persistente pesam sobre a economia mundial, aumentando o risco de estagnação a longo prazo, destacou a OCDE. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Feldman, da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
É sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado por sua atenção, convite da Rádio USP, mais uma vez.
O prazer é meu. Eu fico muito contente. Agradeço o convite.
Muito obrigada. Professor, olha, vamos falar sim da OCDE, desta previsão para a OCDE. É sempre importante, inclusive, para conhecer o cenário do Brasil. Mas fomos atropelados, professor, por essa notícia que eu destaquei na abertura do jornal. Então vamos falar disso. Primeiro, que eu não podia deixar de falar com o economista sem fazer um questionamento sobre esta decisão. E depois nós mergulhamos nesse contexto mais geral da economia mundial. Redução do cheque especial com esse teto de 8% dessa linha de crédito, tão importante, a gente sabe, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, 6 de janeiro. Só para a gente ter uma ideia, no mês passado, os juros fecharam em 305 ao ano, 12,38% ao mês. Uma queda de 12,38% para 8%, eu acho que é importante, imagino que surpreendeu o mercado. Como é que o senhor recebeu essa notícia?
Veja, apesar de tudo, o juro ainda continua muito alto, não, absolutamente sem cabimento. Veja, 8% ao mês significa 150% ao ano quando calculamos juros sobre juros, que é o que acontece, na verdade, para quem tiver uma dívida. Então, 150% ao ano, para uma inflação que não será de 4% ao ano, não tem um mínimo cabimento, porque, veja, os bancos vão ter uma rentabilidade enorme, mesmo com essa taxa de juros. Não tem cabimento nenhum. O governo deveria, sim, ter trazido o juro para um patamar civilizado, como existe nos outros países. Não existe nenhum país no mundo onde a taxa de juros é de mais do que 2% ao mês. Para uma inflação como a nossa, quem tem inflações como a nossa, e hoje a grande maioria dos países está nessa faixa, uma coisa boa do Brasil é que a inflação foi domada, ela está num nível adequado, civilizado, mas então temos que baixar as taxas de juros também. E o governo não fez isso, baixou muito pouco. Continua sendo uma taxa que traz muito problema para as famílias endividadas, que não são poucas, vão ter problemas, porque não é fácil. Às vezes a família entra numa situação de ter que contrair a dívida no cartão de crédito, isso é comum no Brasil, infelizmente, na situação atual, onde muita gente está desempregada, muita gente está trabalhando por conta em atividade informal. Uhum. Então, é comum que a pessoa tenha que usar o recurso do cartão de crédito. Só que, normalmente, essa pessoa não sabe o perigo que ela enfrenta. Porque essa taxa, que é de cerca de 150% ao ano. Então, o governo poderia ter agido de uma forma mais incisiva, já que era para reduzir, e partir para um patamar muito mais baixo, na ordem de 2%, ou no máximo 3% ao mês.
Uhum. Bom, claro, é bom a gente fazer esse alerta, porque o sujeito pode ver, nossa, essa queda é importante, puxa, agora posso usar, né? E não é assim, não precisa ter muito controle sobre isso, no uso de qualquer tipo de crédito, não é, professor? A gente isso sabe. Tá,
o que surpreende é que o Banco Central parece que tem receio de tomar atitudes que afetem os bancos.
Não é de hoje.
Mas é incrível, porque, de fato, o Banco Central é a agência reguladora que regula os bancos. Isso é o que deveria acontecer, mas não é o que acontece. O Banco Central tem muito medo de incomodar os bancos. Então, por exemplo, nesse caso agora, o Banco Central, ele abaixou a taxa de juros, mas criou também uma nova taxa que os bancos podem cobrar sobre os cheques especiais. É uma espécie de compensação, né? Então, o Banco Central tem medo de incomodar os bancos, então, ao mesmo tempo, ele faz uma gracinha também, fala, olha, baixei os juros, mas em compensação agora, vocês vão poder cobrar no cheque especial. É um absurdo, né? O Banco Central deveria, efetivamente, coibir todas essas taxas de juros e, principalmente, acabar com esse cartel que existe hoje no Brasil. Nós temos um cartel bancário. Você tem 5 bancos hoje que têm 90% dos ativos bancários e fazem o que querem, definem as taxas que querem, emprestam para quem querem, para quem não querem, não tem nenhum empréstimo de caráter mais social. Veja, por exemplo, pequenas empresas não conseguem empréstimos bancários. Se alguém quiser fazer um investimento de longo prazo, comprar uma máquina, um equipamento, não consegue, os bancos não têm interesse. Então, essas coisas poderiam ser reguladas de forma mais adequada em prol do país pelo Banco Central, que é a autoridade. Mas isso não se vê.
Muito bem, vamos acompanhar então a repercussão dessa medida agora. Gostaria, convidei o professor para falar sobre esse relatório, fazer projeções aqui. O FMI já fez as suas projeções para o ano que vem, agora a organização OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduzindo previsão de crescimento para a economia mundial no ano que vem. Então, e nos interessa, claro, saber como isso, quais são os elementos que apontam nesse sentido e como é que pode ficar o Brasil no ano que vem, porque a gente continua esperando um crescimento econômico aqui. Mas tem essa questão dos conflitos comerciais, a OCDE destaca o fraco investimento privado e as incertezas políticas persistentes. Tudo isso pode ter um impacto muito grande, professor?
O impacto é enorme. É incrível como, neste momento, existem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo e que afetam a economia mundial de uma forma considerável. Essa redução no crescimento, que, como você falou, é a maior redução que se vê nos últimos anos, desde a crise de 2007, ela se deve a muita coisa ao mesmo tempo. Tem, é claro que aquilo que todo mundo fala, que é o conflito entre Estados Unidos e China, e por conta disso as pessoas ficam em dúvida sobre como vai reagir a economia mundial. Se houver uma diminuição do fluxo entre Estados Unidos e China, é claro que isso afeta o mundo inteiro. Mas eu acho que aí tem uma coisa pior acontecendo. A China diminuiu muito o ritmo dela. Tem dados importantes mostrando que este ano a China comprou, em geral, do mundo 6% a menos do que no ano passado. É um sinal claro de que a China está diminuindo muito o seu ritmo de crescimento. Então, isso afeta, porque a China, nesses últimos anos, era a locomotiva que puxava a economia mundial. Era quem tinha o maior crescimento. Na medida que o crescimento da China diminui muito, o mundo também vai ter uma redução. Então, esse é o primeiro fator, China e conflito Estados Unidos-China. Nós temos um outro problema sério acontecendo na Europa, a questão da saída do Reino Unido. É uma questão importantíssima, porque o impacto será muito ruim, não só para o Reino Unido, mas para os países europeus também. Então, isso vai acabar repercutindo na economia mundial como um todo. Afinal de contas, a Europa é o maior player do comércio internacional, maior dos Estados Unidos e China. A Europa sozinha, ela é muito importante. Se ela vai sofrer uma retração, e ela vai, com certeza, isso vai impactar a economia mundial. Então, veja, nós temos fatores aí importantíssimos acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso sem contar um outro aspecto, que é o de que as empresas estão começando a empregar robôs, inteligência artificial, impressoras 3Ds, tudo isso que se refere à Revolução 4.0 começa, então, a ser usado agora, este ano, 2019, 2020, e tudo isso é poupador de mão de obra, ou seja, elimina empregos. Então, as pessoas estão começando a perder os seus empregos e isso também significa redução na renda, claro, e redução no consumo. Então, são muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo que impactam negativamente a economia mundial. Não tem como o Brasil não ser afetado. O Brasil será afetado de forma significativa e já neste ano e no ano que vem. O Brasil vem sendo afetado. Claro que a nossa crise, essas taxas reduzidíssimas de crescimento que nós temos, o alto desemprego, isso não é de agora. Já tem aí 3, 4, 5 anos até. Mas vai se acentuar, porque tivemos esses problemas todos de 2015 para cá, com a economia mundial indo muito bem. Agora que a economia mundial vai ter um desempenho mais fraco, nós vamos sofrer mais ainda. Então, não dá para ser otimista em relação ao ano 2020.
Para o Brasil, qual é a expectativa, professor? Para o Brasil, eles prevêem, eles mantiveram em 0,8 para esse ano, 1,7 para 2020. O que é um pouco melhor em relação ao que vem acontecendo, mas é um crescimento muito baixo para o tamanho do Brasil, né?
Roxane, se você reparar e pegar as projeções que foram feitas nos finais dos anos 2018, 2017, 2016, sempre falavam que no ano que vem ia crescer 1,5%, 1,7%, 2%, e nunca aconteceu. Dessa vez é a mesma coisa, porque para o governante, para o ministro da Fazenda, é muito ruim ele ter que anunciar que no ano que vem vai crescer 0,9%. Então, ele tem que mostrar que não, que o ano que vem as coisas vão melhorar. Então, ele quer mostrar um dobro da taxa de crescimento e por isso ele fala em 1,7, que é o dobro do que está acontecendo agora. Mas isso não vai acontecer. Infelizmente, não acontecerá por conta disso tudo que está acontecendo e principalmente porque nós temos hoje no Brasil um problema muito sério, que é o número de desempregados mais o número de trabalhadores informais. O IBGE mostrou agora, 2 semanas atrás, que existem 40 milhões de pessoas que trabalham de forma informal. Esse pessoal teve uma queda muito grande na renda, justamente o trabalhador informal teve uma queda importantíssima, de cerca de 10% a menos na sua renda nos últimos 2 anos. Então, isso, junto com esse número exagerado de desempregos e o fato de não haver uma política clara de combate ao desemprego, tudo isso não permite que a gente ache que vai haver crescimento. Se o governo anunciasse hoje uma política de combate ao desemprego, aí eu até poderia aceitar uma taxa para o ano que vem de 1,7. Mas isso não tá acontecendo.
Esse programa Verde e Amarelo, anunciado para os mais jovens, que também previa os profissionais com mais de 55 anos, acabou ficando de fora. Esse tipo de coisa dá um incremento para uma parcela, né, professor, dos que buscam o emprego ou o primeiro emprego, mas está longe de ser uma política para emprego?
Sim, está muito longe, porque primeiro que pega um contingente muito pequeno da população, né, no caso são os bem jovens. Segundo, porque é muito pouco o que ela oferece, é quase nada. E você, ao mesmo tempo que tem isso, você tem outras coisas muito ruins acontecendo, como o fato do governo querer taxar o seguro-desemprego. Quer dizer, o governo vai passar a cobrar de quem recebe seguro-desemprego, a contribuição à Previdência. Isso é um absurdo. Então, em vez de tomar medidas que realmente dão renda para as pessoas, o governo não faz isso. Está fazendo agora uma medida também paliativa, que é o Fundo de Garantia. a liberação do Fundo de Garantia, ela traz, um desafogo relativo, né? Ela sempre acontece nessa época do ano para ajudar as compras de Natal, mas é uma medida muito paliativa. O que a gente precisaria, efetivamente, é uma política de geração de empregos mesmo, né? com estímulo a obras, principalmente na área de construção civil, infraestrutura, construção de estradas. Tudo isso são coisas que geram empregos. Outra coisa que muitos países fazem nos momentos de crise é um apoio decisivo à pequena empresa, porque a pequena empresa é uma forte geradora de empregos. Então, nós precisaríamos disso no Brasil, mas não temos absolutamente nada de apoio à pequena empresa e muito menos de apoio a obras na área de infraestrutura. Então, as políticas tradicionais de geração de empregos não estão sendo usadas. Existem coisas muito paliativas, como essa que você mencionou, da verde e amarelo. Uhum. Então, não dá para ficar otimista. Eu acho até meio criminoso a gente ficar projetando esses crescimentos aí da ordem de 1,7%, 2%, porque isso não vai acontecer e isso acaba trazendo problemas, porque alguns acreditam nisso, eventualmente até fazem investimentos por conta disso e, no fim, acabam perdendo também o pouco que têm.
Uhum. Bom, o senhor não concorda, portanto, nem com a projeção do FMI nem do OCDE para o crescimento da economia brasileira. O senhor vê ainda muitos problemas a serem resolvidos, né?
Sim.
Vamos acompanhar. Professor Paulo Feldman, da FE, sempre conosco aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada, professor, mais uma vez por sua contribuição.
Eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande poder participar e falar para você e para os seus ouvintes.
Obrigada. Bom dia.